durante 2 meses não fossem desperdiçados em semanas. O Governo teima em pôr tudo em risco ao não garantir essa cautela, por exemplo, no que toca à reabertura do país aos voos internacionais. Estes voos são importantes para a retoma do turismo e da restauração, que são das principais atividades económicas do nosso país. Contudo, o modo como o Governo o está a querer fazer, sem um eficaz controlo sanitário, levanta não só muitas dúvidas, como também preocupações. Relembro que também no início da crise sanitária, uma das áreas em que o Governo poderia ter agido de forma mais célere e rigorosa foi precisamente a dos controlos nas entradas do país. Numa fase inicial, não só não houve restrições à entrada, como as entradas que foram ocorrendo não foram precedidas de quaisquer medidas de prevenção e de controlo sanitário. Apesar de o vírus ter chegado ao país a 2 de março, só a 10 de março, o Governo, escudado por orientações e recomendações internacionais, impediu os voos provenientes das zonas mais afetadas de Itália, continuando, porém, a não impor controlos sanitários aos passageiros que iam chegando de outros países. A falta destes controlos e restrições trouxe, sabemos hoje pelos relatórios do Governo, o agravamento da situação epidemiológica do nosso país. Até 17 de março foram identificados 62 casos importados que estavam associados à viagem ou estadia recente em países da União Europeia. Ora, estes dados mostram-nos que pelos riscos que comportam, os voos aéreos devem ser olhados com as máximas cautelas e que não podemos voltar a facilitar, repetindo os erros que cometemos no início da crise sanitária e nas semanas que a precederam. Contudo, mais uma vez, a pressa fez o Governo reabrir os aeroportos continentais a voos provenientes de quaisquer destinos, apenas com obrigatoriedade de medição da temperatura corporal à entrada. Ou seja, é uma espécie de faz de conta que controlamos quem entra no país. Se não vejamos, nos últimos dias Portugal recebeu 5 voos vindos do Brasil, país que é nada mais do que o epicentro da epidemia na América Latina, o terceiro país do mundo com mais mortes pela Covid-19, contabilizando mais de 600 mil casos e de 35 mil mortes. Apesar de no Brasil, infelizmente, o vírus estar em total descontrolo e devido às decisões irresponsáveis e negacionistas de Bolsonaro, a situação não ter quaisquer perspectivas de melhoria à vista, Portugal não só não impede voos provenientes deste país, como à chegada limita-se a fazer controlos sanitários iguais aos que são feitos a passageiros provenientes de quaisquer outros destinos, ou seja, limitamos-nos a fazer uma medição de temperatura corporal. Estes controlos sanitários são manifestamente insuficientes, atendendo a tudo o que já sabemos sobre a doença. A abertura dos aeroportos tem que ser responsável, segura e com critérios epidemiológicos transparentes, que preveja outras medidas de controlo sanitário, como o PAN tem vindo a propor, que o viajante tenha tido resultado negativo para a Covid-19 nas 48 horas antes de embarcar, para que, em vez de darmos passos em frente, não assistamos a um grave retrocesso daqui a umas semanas. De resto, para demonstrar que estes controlos que temos não são suficientes, bastará olhar para o que se passa noutros aeroportos. Nas regiões autónomas, quem chega tem de ter um comprovativo de teste negativo realizado até 72 horas antes. Em Viena, além de se oferecerem testes para quem sai, quem chega tem de ter um certificado de teste negativo realizado nos 4 dias anteriores. Na Grécia, país igualmente com exposição ao turismo, os passageiros que venham de países considerados de risco têm obrigatoriamente de ser testados. Por que razão deverá Portugal fazer diferente numa ótica facilitista da Covid-19? Ora, porque sabemos que o Partido Socialista e o Governo são muito sensíveis a recomendações internacionais, queríamos aqui lembrar o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, a Organização da Aviação Civil Internacional e a Associação Internacional de Transporte Aéreo recomendam que à chegada os passageiros, para além de serem sujeitos à medição de temperatura, tenham de apresentar uma declaração de saúde comprovativa de teste negativo. Não é compreensível que estejamos a fazer a uma pessoa que chega do estrangeiro os mesmos controlos sanitários que fazemos à entrada das escolas com os alunos do 12º ano. Ao não impor um reforço de controlos nos aeroportos, esquecemos-nos que um abrandamento na frente da saúde pública pode significar uma antecipação da segunda vaga, que se surgir demasiado cedo, poderá constituir a machadada final na economia e, em particular, no turismo e na restauração, de forma totalmente contraproducente. Face à inércia do Governo neste domínio, o PAN deu hoje a entrada de uma iniciativa que defende que, para além de se continuar a fazer a medição de temperatura, adicionalmente se passa a exigir à chegada que os passageiros apresentem uma declaração de saúde comprovativa do teste negativo da Covid-19 realizada 48 horas antes do embarque. Só assim podemos dar a confiança necessária a quem cá está, mas também quem nos queira continuar a visitar. Confiança e segurança são as palavras-chave da retoma do turismo. a excelente imagem que Portugal tem no estrangeiro, construída e solidificada de há alguns anos a esta parte e atualmente pela eficiência como lidou com esta pandemia, julgarão certamente a favor do nosso país enquanto escolha de destino turístico. Mas esta imagem e sentimento de confiança não podem ser destruídos por um desnecessário facilitismo sanitário nesta fase. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Dirá como é que vai responder. Tudo em conjunto. Primeiro pedido de esclarecimento tem para o efeito a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Silva, queria aqui salientar e elogiar o grande esforço feito pelo Governo do Partido Socialista, pelas autoridades competentes para aplicar regras sanitárias e o controle de fronteiras, com resultados bastante positivos face à enorme gravidade da pandemia que nos assolou. As medidas adotadas foram coordenadas com os restantes Estados da União Europeia, em estreita articulação entre os titulares das pastas da Administração Interna e da Saúde. Uma atitude pedagógica, um controle sanitário reforçado nos aeroportos e um acompanhamento do trabalho das forças de segurança ao nível das fronteiras terrestres, para além dos resultados positivos que são evidentes, é merecedora do reconhecimento internacional. Este reconhecimento conduziu que fôssemos considerados dos destinos mais seguros da Europa. Eu sou deputado por um distrito onde, separados por uma linha virtual de fronteira, municípios portugueses da Raia, distantes a pouco mais de uma dezena de quilómetros de municípios da Extremadura espanhola, têm 0 casos positivos em contraste com populações com grandes percentagens de infectados do lado espanhol. Pergunto-lhe, Sr. Deputado, se considera que estas evidências se devem apenas à sorte ou a fruto do acaso. Sr. Deputado, se num primeiro momento o objetivo consistiu em controlar a pandemia sem matar a economia, importa agora retomar a economia sem descontrolar a pandemia. O caminho trilhado pelo Governo foi e continuará a ser o de confiar nas entidades competentes, nas autoridades de saúde, sempre em coordenação com os outros Estados-membros da União Europeia. Os resultados desta estratégia têm dado resultados bastante positivos. Recorrendo mais uma vez ao meu território, com muito agrado vejo praias alentejanas consideradas como as mais seguras da Europa. Pergunto-lhe finalmente, Sr. Deputado, se de que forma é que o PAN entende que devemos conciliar medidas sanitárias com uma necessidade tão urgente que é a da entrada de pessoas no nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva. Eu creio que nós só podemos concordar no facto de efetivamente ser necessária cautela na situação que vivemos não só em Portugal, mas no mundo, e de seguir aquilo que é um dos objetivos da saúde pública, que é a prevenção. Agora, a cautela e a prevenção têm que ser sempre feitas com proporcionalidade e com racionalidade, como é óbvio. Por exemplo, o PAN defendia que o estado de emergência se deveria ter prorrogado, prolongado muito mais do que aquilo que se prolongou. Percebe-se hoje que isso teria sido uma medida desproporcional. Ou seja, não tinha havido proporcionalidade na cautela que é preciso ter. Porque ainda hoje, na reunião que tivemos de manhã do Infarmed, ficou muito visível que novos casos, a incidência que continua a existir, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, não estará relacionada com as medidas de desconfinamento, nem com os comportamentos individuais associados a essa medida de desconfinamento, portanto não era preciso a prorrogação desse tal estado de emergência. O mesmo se deve aplicar à questão dos aeroportos. E já agora, reconhecer que há aqui uma realidade que é complexa. Por exemplo, testes negativos, a obrigatoriedade de testes negativos, para além de problemas de constitucionalidade, que já nem vou falar deles, mas há depois o problema de eficácia da medida. Toda a gente sabe que hoje um teste pode ser negativo e amanhã ser positivo, na mesma pessoa. porque o vírus pode ainda não ser manifestado. E, portanto, eu creio que há aqui uma complexidade nesta doença que é preciso fazer com que as autoridades de saúde também definam aquilo que são as regras essenciais. Agora, há uma coisa que nós ainda hoje já dissemos. Parece-nos que, por exemplo, a realização de inquéritos epidemiológicos a quem entra no país é uma boa prática que se deve realizar para ter os contactos de todas as pessoas com quem aquela pessoa contactou para, se for necessário, estabelecer cadeias, futuras cadeias de transmissão.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Eu termino só com isto, Sr. Presidente. Perguntar o seguinte ao Sr. Deputado. Se, tendo em conta que nós sabemos que em Portugal, neste momento, os surtos são originados essencialmente por questões de habitação e por questões de trabalho, o que pensa também o PAN propor nestas medidas para proteger as pessoas que em Portugal estão mais vulneráveis às suas situações socioeconómicas, porque é aqui que neste momento a epidemia se está a desenvolver? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. E o último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Malo de Abreu, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os seus deputados desculparão que aproveite esta oportunidade para cumprimentar o deputado José Manuel Pureza, um extraordinário parlamentar e meu querido amigo. Queria dizer ao Sr. Deputado André Silva que estamos basicamente de acordo consigo relativamente ao diagnóstico que faz. E, portanto, há da nossa parte uma disponibilidade para tratar deste assunto como deve ser tratado, conversando, percebendo melhor os problemas, tentando chegar a um entendimento. Há, portanto, uma abertura grande da nossa parte. Sendo certo que nós pensamos também que é preciso ter um cuidado muito especial com as nossas fronteiras. Porque pelas nossas fronteiras passam, em primeiro lugar, os imigrantes, ou melhor, os não residentes em Portugal, e que atravessam essas fronteiras e que ainda não sabem bem quais as regras com que se cozem para atravessar as fronteiras já muito próximo, neste verão. E passa também em grande parte do turismo em Portugal, que é, quer se queira, quer não, quer haja necessidade ou não de mudar o paradigma, é fundamental para a economia portuguesa e para as dificuldades económicas naturais que aí vêm. Há, portanto, que balançar entre as garantias de segurança no plano sanitário e equilibrar com a segurança na entrada das fronteiras. Mas o que eu lhe digo, Sr. Deputado, é, ou a melhor, o que eu lhe pergunto, Sr. Deputado, é se concorda connosco em três nãos que nós dizemos perentoriamente. O primeiro não é o não ao facilitismo. O segundo não é o não à descoordenação. O terceiro não é o não à discriminação. Não ao facilitismo, porque é necessário que nas fronteiras, que nos aeroportos, haja regras mais rígidas. O não à descoordenação. Por exemplo, com o que se passou recentemente com Espanha. Acredito eu que não tenha sido culpa de Portugal, e muito menos do Ministro de Negócios Estrangeiros português, mas que houve descoordenação, houve. E não há discriminação. Não é possível que na União Europeia a Grécia se tenha portado com Portugal como se portou. Para terminar, Sr. Presidente, porventura não conhece um anúncio antigo da TAP que dizia o seguinte, porque é relativamente novo ou não é suficientemente velho: a TAP não anda, voa. Nós sabemos que hoje a TAP não anda boa, o que é diferente.
Senhor Deputado, mas o que não tem mesmo que voar para o fim, se faz favor.
É que os... Mas o que não pode acontecer nas fronteiras é que quem entra em Portugal não para, voa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Muito obrigado também pelas suas palavras simpáticas no início, das quais prometo vingar-me de uma maneira brutal numa próxima oportunidade. E a palavra para o Sr. Deputado André Silva para responder a estes pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as interpelações que fizeram os Srs. Deputados. O Sr. Deputado Norberto Patinha refere que o Governo já efetuou nesta fase um reforço do controlo sanitário nos aeroportos. Ainda não vimos nada aquilo que o Governo continua a fazer.